Nós vamos falar sobre a extrema-direita na Europa. O jornalista Milton Bly lança um livro sobre a ascensão da extrema-direita. Obra que consiste em registros de fatos marcantes da história, com base na experiência dele, na vivência de décadas, né, de como correspondente. O texto traz questões relacionadas à imigração, terrorismo, refugiados, islamofobia, antissemitismo, o status do jornalismo, né, as fake news, as redes sociais, sob o prisma do momento pelo qual passa a Europa, o Brasil, o mundo. E é com o jornalista Milton Bly que eu converso agora. Como vai, querido? Bom dia.
Tudo bem, e você, minha querida Roxana Ré?
Há quanto tempo não falo contigo, Milton. Prazer em recebê-lo aqui também. Já conversei com ele em outras emissoras, em várias oportunidades, desse jornalista correspondente desde a década de 1970. Já trabalhou na revista Visão, Jornal Folha de São Paulo, Rádios Capital. Esse é o seu CBN, né? Eldorado, ocupou por 15 anos o cargo de redator-chefe da Rádio França Internacional e é formado em Direito aqui da nossa Universidade de São Paulo. É com muito prazer que eu converso contigo, Milton. Muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP também.
Obrigado a você, Roxane, pelo convite e por essa oportunidade de falar de um assunto que para mim é muito... Muito caro, tão caro quanto preocupante.
A Europa hipnotizada, a escalada da extrema-direita. Não é de hoje que você se preocupa com esse assunto, Milton, através do seu trabalho e vendo de perto os fatos.
Olha, eu sou correspondente internacional baseado em Paris, como você sabe, há mais de 40 anos, há 41 anos exatamente.
Nossa.
E essa questão da extrema-direita me preocupa muito. Desde, digamos, uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando começou este movimento, esta ascensão do extremismo de direita. Existe também, para a gente dizer claramente, o extremismo de esquerda, só que com um discurso que cola muito menos à população, aos eleitores, do que o da extrema-direita. Então, o que nós começamos a ver, de repente, lá na Europa, pipocando aqui e ali, líderes de extrema-direita que estavam próximos de chegar ao poder. E deste próximo, então, foi dado um passo e alguns deles, então, chegaram à presidência da República, ao cargo de primeiro-ministro, tanto assim que, rapidamente, nós tivemos praticamente toda a Europa do Leste tomada por este movimento. E, olha, Roxane, hoje, por exemplo, começando pela Hungria de Viktor Orbán, não é mais um país democrático. Houve a transição do comunismo para um regime aberto, com enorme sucesso inicial, e o que nós temos hoje é podemos falar claramente, uma ditadura onde, por exemplo, nós jornalistas não temos mais espaço. Não há mais um jornal sequer, eu nem diria de oposição, mas um jornal que denuncie fatos de corrupção, por exemplo. Isso não existe mais na Hungria. Na Polônia, vizinha, a situação é muito próxima. Na República Tcheca também. Então a gente começa a perceber que a extrema-direita está chegando ao poder, em grande parte também alimentada por dois fatores. Primeiro, a eleição de Donald Trump. Segundo, o Brexit na Grã-Bretanha.
É, que está perto aí de uma solução à moda Boris Johnson, que é bastante preocupante, Milton. Quer dizer, a gente está falando desses países, mas está falando também de uma extrema-direita que está muito presente na França, na Itália. E, por exemplo, essa questão vai ser bastante latente agora em outubro, a saída à moda, volto a dizer, Boris Johnson. Então, são as grandes economias também da Europa e a preocupação da proximidade dessa extrema-direita no poder nestes países.
Pois é, Roxane, veja bem, eu falei do início desse movimento na Europa do Leste, mas num determinado momento, e aí é que eu falo da Europa hipnotizada, se dizia inicialmente não ter... Bom, é um movimento típico de países que eram comunistas, etc., mas não...
Exato.
Essa extrema-direita está se alastrando pelo Ocidente, E nós tivemos, então, é claro, um aumento da popularidade da extrema-direita na França. Emmanuel Macron foi eleito com 60% dos votos, o que significa, é muita diferença, mas significa que 40% dos eleitores franceses votaram em Marine Le Pen, que é uma neofascista, podemos dizer claramente. É uma neofascista. Sim. E que obteve 40% dos votos na França. Na Itália, Salvini, também do partido Liga, que é um extremista de direita, chegou ao poder numa coalizão de governo e agora foi afastado, mas continua na boca para chegar à presidência do Conselho Italiano. Na Grã-Bretanha, do qual falávamos, nós teremos então a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e da pior forma possível, ou Sim. seja, sem acordo entre o governo de Londres e Bruxelas, onde fica a sede da União Europeia. Isso significa, entre outras coisas, imagine você, que haverá, de certa maneira, a implosão da City de Londres. A City de Londres é o centro financeiro do mundo. Uhum. É mais importante do que Nova York, por exemplo. Então, com essa implosão da City de Londres, nós vamos ter os bancos saindo de lá e tentando se instalar em outros lugares da Europa e do resto do mundo. Isso pode ser mais um ingrediente de uma recessão futura, próxima e perigosa para o equilíbrio do mundo. Finalmente, na Alemanha, veja só, a Alemanha de triste memória, na Alemanha hoje nós temos um grupo parlamentar de extrema-direita, um grupo parlamentar que se reclama do neonazismo, inclusive utilizando símbolos que eram símbolos da Alemanha de Hitler.
É assustador. É assustador realmente esse movimento. Agora, com a possibilidade de reeleição de Trump, esse movimento anti... Bom, você tem os chamados antiglobalistas, você tem o problema dos migrantes, você tem o problema dos refugiados, você tem uma situação ainda bastante preocupante que tem impactos diretos nos que vão buscar, né, viver, trabalhar na Europa. E, Milton, como é que a sociedade está reagindo, podemos dizer assim, quem está percebendo esse movimento, ONG, sociedade civil, enfim, como é que você percebe o esclarecimento de parcela da população e algum tipo de reação que se esboça? Sei lá, não sei, eu estou te questionando sobre isso, você que acompanha isso diariamente.
Olha, a preocupação é imensa. Dessa parcela da população, porque nós não temos condições hoje de saber como reagir a isso. Como reagir a esse movimento extremista. Isso faz com que a parte importante das sociedades europeias acabe ficando paralisada, ficando sem ação. E veja só, nós falamos de países do leste, falamos de países ocidentais, subindo um pouquinho para o norte, nós temos os países nórdicos. Social-democracia, que funciona de forma admirável do ponto de vista da educação, da saúde, da cultura, da própria economia, da divisão da riqueza. E nós temos ali a extrema-direita surgindo também. Só surgindo, como temos na Finlândia. A Finlândia, que é o país mais educado do mundo. Pois bem, existe um partido político que chegou ao poder e que propõe, você falou em refugiados, que propõe o seguinte no seu programa, que os refugiados que tentam atravessar por mar, rumo à Europa, seja pelo Adriático, seja pelo Mediterrâneo, não sejam socorridos pelos navios europeus. Ou seja, que eles morram no mar. Essa é uma proposta de governo, Roxane.
Então, é isso que eu digo, esse caldo social, é tudo junto e misturado, antiglobalista, migrante, refugiado, é muito preocupante, né? É uma bomba relógio mesmo.
É realmente um coquetel explosivo, uhum. E esse ultranacionalismo, inclusive, faz com que as pessoas se fechem, queiram o fim da União Europeia, os governos que já estão sob as mãos da extrema-direita querem a implosão da União Europeia, tudo isso, inclusive, veja só, liderado por um sujeito que se chama Steve Bannon, que teve grande influência, que tem grande influência aqui no Brasil, que teve influência nos Estados Unidos e que tem como objetivo hoje dessa extrema-direita mundial acabar com a União Europeia. Só para lembrar, a União Europeia significa todo o final da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial até hoje, uma situação de paz e prosperidade. Num continente que foi o continente mais sanguinolento da história da humanidade.
A gente está falando do contexto todo do livro, que está tudo ali descrito, né? Você acompanha de perto essas notícias, estuda, escreve, dá palestras, analisa política internacional. Tem um canal no YouTube também, né, Milton?
Eu tive um canal no YouTube.
Você teve?
Que está sendo reativado agora, com crônicas semanais, então, de política internacional, tentando, então, trazer para o público brasileiro e explicar para o público brasileiro uma realidade que parece, né, muito distante, mas que tem muita repercussão no que acontece aqui no Brasil.
Não tenha dúvida. E o livro, fala um pouco para a gente, enfim, como está estruturado o livro, para as pessoas que têm curiosidade sobre esse tema.
Olha, o livro, toda a primeira parte do livro é exatamente sobre esta ascensão da extrema-direita na Europa e no resto do mundo. Nós temos uma segunda parte que são reflexões sobre o que acontece hoje na França e acontece no mundo também. É a segunda parte do livro. A minha esposa adorada, ela leu o livro, gostou, mas disse, olha, dá vontade da gente se suicidar, porque essa situação é terrível. E ela é realmente terrível, ela é muito preocupante, mas então eu quis terminar o livro falando da minha grande paixão, que é a música clássica, e como uma espécie de simbolismo, como se a arte, como se a cultura pudesse, se não resolver esses problemas, pelo menos minimizar as suas consequências para cada um dos indivíduos que sofrem com isso e que talvez com a cultura possam viver ou conviver com elas.
Que ótimo, Milton. A arte sempre é uma forma... Sempre nos resgata, nos salva, é a nossa expressão, né? A gente pode... É um canto, né? Um lugar onde a gente pode se refugiar, né? Se expressar ainda, né? É isso.
Muito... É uma tábua de salvação.
É uma tábua de salvação, ótimo, ótimo. Muito obrigada, Milton. O livro é Editora Contexto, é isso?
Editora Contexto pode ser encontrado nas livrarias, ou então no próprio site da Contexto.
Maravilha. Muito obrigada, Milton, por esse bate-papo aqui com o ouvinte da Rádio USP. Parabéns pelo seu trabalho, que eu conheço, acompanho, já conversei quantas vezes com você como correspondente. Muito obrigada por mais essa contribuição, porque é uma reflexão extremamente oportuna, e como o Milton falou, para todo mundo aqui no Brasil especialmente. Obrigada, Milton.
Um grande abraço, Roxane.